Alô, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Educação. Chegamos com a 24ª edição do Data Basket, o basquete de raiz. Hoje com assuntos interessantes sobre o esporte que tanto amamos. O empresário Ricardo Molina está de volta à presidência da Liga de Basquete Feminino depois de um período ausente para cuidar de assuntos pessoais. O dirigente falou um pouquinho da sua expectativa para o futuro da competição feminina.
Para mim é um prazer e uma honra poder reassumir a LBF, a Liga de Basquete Feminino, que no ano passado nós começamos a gestão e conseguimos já algumas boas novidades para o basquete, principalmente para a nossa modalidade feminina. Nós profissionalizamos a nossa gestão, implantamos pilar de gestão, que é o planejamento, a contrapartida e a transparência. E baseado nesses pilares, houve desdobramentos para que houvesse a oitava edição da Liga, onde nós tivemos uma evolução significativa, com transmissão em TV aberta depois de 20 anos, com o jogo das estrelas internacionais entre a equipe do Brasil e a equipe da Argentina. Tivemos pela primeira vez torneio de enterradas. E o principal é que nós tivemos no ano passado, em abril desse ano, nós apresentamos a todas as equipes como seria a temporada 2019-2020, já com data de começo, de fim, de benefício, de contrapartida, enfim, que era uma demanda que, enquanto clube, eu sempre cobrava da Liga, para que pudesse dar condições de planejamento para as equipes. E isso foi feito. Em abril nós apresentamos, quer dizer, com 1 a 2 anos de antecipação do planejamento da temporada, para que as equipes pudessem se organizar. O resultado já começa a aparecer. Nós tivemos um número de pré-inscrição significativo, foram 13 equipes pré-inscritas, porém elas passam agora por todo um processo de avaliação financeira, administrativa, qualidade, técnica, para que possa efetivar ou não essas contratações, essas inscrições. Então, eu tenho certeza que a temporada 2019, assim como as demais, só tende a crescer, e isso graças a uma equipe gestora interna que a gente tem, assim como nosso conselho de administração, nosso vice-presidente, o Walter Ferreira, que assumiu por esse período que eu fiquei ausente, e as coisas continuaram, andaram muito bem, e a todas as equipes e aos torcedores do basquete feminino.
O advogado desportivo Felipe Souza conversou com a equipe do DataBasket e te falou um pouquinho sobre como anda o direito desportivo no Brasil.
Bom, apesar de ter deixado a associação, eu tenho um trabalho, na verdade o meu dia a dia é muito ligado ao basquete, eu advogo para muitos atletas de basquete, e mesmo antes da associação, então na verdade o que mudou nesses últimos 2 ou 3 meses desde que eu saí da associação é que as discussões não são mais institucionais, ou algumas discussões não são mais institucionais, mas a gente discute as relações de trabalho entre os clubes e os atletas em cada caso concreto específico, em cada caso de contratação de um atleta por um clube ou mesmo em litígios trabalhistas diante da Justiça do Trabalho.
E como é que está a situação hoje, por exemplo, os clubes e os atletas hoje têm um relacionamento mais profissional? Existe aquela coisa que é dentro da lei, está tudo caminhando direito? Ou ainda nós estamos engatinhando nessa área?
Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir. Algumas conquistas foram alcançadas pela própria associação, por um trabalho árduo da associação, mas eu acho que tem muito ainda a caminhar. Eu vejo que, no caso até do basquete masculino e também do basquete feminino, as ligas, elas têm um papel, na minha opinião, elas devem ter um papel de reguladora, né, não só da competição, mas também de tudo que envolve a competição, incluindo as relações entre os clubes e os atletas. E eu vejo que o assunto, que esse assunto, na verdade, muitas vezes é um tabu, porque na cabeça de algumas pessoas isso pode representar custo, problema, justiça do trabalho. E na verdade ele deveria ser enfrentado justamente para quebrar esse tabu e para você criar algumas bases de construção da relação que possa proteger tanto os clubes quanto os atletas.
E como é que está hoje a relação basquete, clube, empresa, atleta? Ainda existe uma demanda muito grande de questões trabalhistas ou isso diminuiu? Como é que nós estamos nessa área?
Eu entendo que ainda assim, ainda existe uma demanda importante nas relações trabalhistas, justamente por isso que eu disse agora há pouco, que ainda não se enfrenta o tema como deveria ser enfrentado. Talvez se ele tivesse sido discutido e trabalhado com mais cuidado, talvez a demanda tivesse até reduzido na questão dos litígios em si, né? E daí a gente passasse para uma questão mais preventiva ou consultiva dos contratos, mas ainda eu vejo uma demanda importante nos litígios, especialmente o que aconteceu nesse ano, quando houve a opção por não exigir o chamado nada consta dos clubes, né? Isso poderia ter evitado muitos problemas que nós estamos experimentando agora, ou 3 meses depois do fim da temporada passada. Alguns atletas ainda tentaram resolver os seus problemas com os clubes, infelizmente não conseguiram, né? E agora, infelizmente, alguns desses casos estão sendo levados à Justiça do Trabalho.
E como que você vê a atuação da nova gestão da CBB que está tentando reerguer o basquete brasileiro?
Olha, eu acho que, sinceramente, eu tenho que cumprimentar o presidente Gui Peixoto, todo o seu time, porque de uma coragem indescritível assumir uma entidade que estava na situação que estava e com certeza já vem atingindo resultados muito bons, né? Acho que nós podemos dizer que nós temos de volta uma entidade, né? A nave mãe do basquete brasileiro, e eu faço votos de que ela cada vez mais assuma sua posição, como vem fazendo, né? De regular o basquete brasileiro, porque eu tenho certeza que dali pode sair muita coisa boa.
Sinceramente, e sem enrolação, trunfo no basquete ou Dr. Felipe no direito desportivo? O que está rendendo mais? Quem dá mais resultado positivo?
Olha, um dia me perguntaram, você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, eu sempre digo que é a mesma pessoa, mas o trunfo foi um tempo muito bom da minha vida, especialmente lá na minha cidade, né? No Clube Campineiro de Regatas e Natação, e também tive no Clube Cultura em Campinas, mas foi um tempo maravilhoso da minha vida. Eu devo muito da minha vida a esse tempo que eu era o trunfo, que eu jogava basquete. Era mais gostoso e mais simples lá, mas eu gosto muito também e agradeço a Deus poder trabalhar hoje com direito desportivo.
Legal, parabéns por tudo.
Muito obrigado, um grande abraço.
O Regatas Academia conquistou no final de semana passado o título invicto do Campeonato Estadual Sub-12 Masculino. Na partida decisiva, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Bandeira derrotou o Palmeiras por 67-37. Conversamos com o treinador campineiro, que falou sobre a conquista, e também com o atleta Vinícius Carlucci, do Palmeiras, que foi um dos destaques da competição.
A molecada entrou muito focada no jogo, sabendo que ia fazer do começo ao fim, né? A defesa foi o ponto forte, nós seguramos durante o campeonato uma peça, já pensando na possibilidade de ter que defender dessa forma. Quero defender esse menino aqui que eu estou cumprimentando, Vinícius. Nós seguramos o menino só para defender e deu certo a nossa estratégia. E eu acho que o Palmeiras fez uma bela campanha também, só valorizou mais nossa conquista.
E aí, Vinícius, o que você fala desse estadual, da sua participação e do vice-campeonato do Palmeiras?
Ah, eu acho que o campeonato inteiro a gente vinha bem. Nesse jogo em específico a gente não conseguiu fazer o que a gente trabalhou o ano inteiro. Mas é seguir forte para ano que vem a gente conseguir ser campeão.
Parabéns.
Obrigado.
Marcelinho, fechado o ano, que análise você faz?
Bom, agora estou um pouco emocionado, difícil de pensar claramente, mas foi um ano muito, muito legal. Os meninos entenderam a proposta, entenderam, compraram a ideia. São meninos aí que a gente brinca, são muito valentes, né? São birrentes que a gente brinca. Uma forma de jogar que não desiste nunca. E uma análise que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu desempenhar dentro de uma diretriz do que a gente acredita mesmo, que é o desenvolvimento, a formação do atleta, formando todos os atletas, dando competência para todos virarem, se quiserem virar jogadores, e culminou nessa conquista do título.
O técnico Gustavo Rocha, da equipe Sub-12 do Palmeiras, também comentou a competição e o segundo lugar obtido pela sua equipe.
Cara, a gente fez 2 jogos iniciais muito bons, né? E a gente sabia que ia ser uma batalha bem difícil contra o Campinas. Eles são um time de qualidade, né? Assim, os meninos muito altos conseguiram usar a melhor qualidade deles e a gente não conseguiu parar. Mas foi uma trajetória muito boa, né? Nossa, a gente começou sem projeção nenhuma, sem saber como seria, e conseguimos chegar na final do estadual. Então, foi um trabalho bem executado.
E o que esperar para 2019?
Esperar para 2019 uma equipe mais forte ainda e a gente continuar se manter entre os 2 times melhores do estado.
Gustavo, você foi um armador de qualidade, jogou em vários times nacionais aí com protagonismo e agora iniciando uma carreira como técnico. O que pensar agora dessa mudança? O que você almeja como treinador?
Ah, cara, pra mim o céu é o limite, né? Mas eu quero passar em cada fase, em cada idade, né? Pra realmente entender do atleta. Apesar de eu ter sido atleta, você tá como coach é totalmente diferente, né? Você administrar cabeça, administrar crianças, né? Também o processo de formação é importante, mas eu almejo chegar bem, se possível, no adulto.
Legal, parabéns por tudo.
Obrigado, valeu.
O técnico Silvio Neto, da Associação Mocoquense, também falou da terceira colocação obtida pela sua equipe.
É o maior ponto positivo, que o nosso objetivo foi alcançado. A gente sabia que era difícil brigar pelas cabeças, mas saímos daqui com um dever cumprido, com um terceiro lugar que vale ouro pra gente.
E como que está o trabalho na cidade, na equipe? Como é que está se desenvolvendo?
O clube apoia muita gente. É um apoio total do clube, mostrando que a base de lá está vindo forte de novo, voltando de novo ao cenário, que fazia tempo que a gente não voltava, e estamos aí de novo brigando nas cabeças.
E qual a perspectiva para 2019?
Continuar com o mesmo trabalho, tentar continuar a alcançar os meus objetivos e subir um degrau a mais o ano que vem.
Legal, parabéns por tudo.
Obrigado.
Maria Helena Cardoso, um dos grandes nomes do basquete nacional, especialmente do naipe feminino. Conversamos com a ex-treinadora que acompanhou o Campeonato Estadual Sub-12 e falou um pouquinho do basquete feminino e de outras coisas importantes.
Professora Maria Helena Cardoso está acompanhando aqui as finais do Estadual Sub-12. Professora, basquete está no sangue, não importa a categoria, o naipe, a senhora está acompanhando.
Não tem jeito, a gente gosta disso e tendo oportunidade de ver assim, uma final, lógico que a gente tem que prestigiar, ainda mais que é o clube... Aqui tem os meus dois clubes, porque eu sou palmeirense e ao mesmo tempo eu sou Regatas, porque moro aqui em Campinas, frequento o Regatas. Então eu tinha que vir para prestigiar o Regatas, que está fazendo um trabalho muito bom com a academia. E eu gosto muito, principalmente, do trabalho de base, porque sem ele a gente não tem futuro. Então eu acho que esses meninos têm que ser assim trabalhados. Para o futuro do basquete. Precisar, inclusive, mais cidades poderem fazer essa base. E é muito bom você estar aqui de fora, sem ter aquela tensão de estar dentro da quadra, sofrendo e trabalhando. É prazeroso estar aqui fora e poder apreciar de fora.
Professora, um caminhar que a senhora teve no basquete maravilhoso, muitas conquistas, muita revelação de jogadoras, tudo altamente positivo. Fazendo uma pequena reflexão, olhando para trás, o que a senhora aponta como principal?
O trabalho, né? O trabalho, você trabalhar, você ter amor àquilo que você faz e, acima de tudo, perseverança, lealdade, porque eu sempre acreditei que existe um Deus que está te olhando. E no que ele está te olhando, se você trabalha honestamente, se você trabalha sério, se você... Eu dizia antes que a gente tinha que investir na poupança de Deus. Então você trabalhando, você fazendo seu trabalho com amor, sendo honesto, Deus está vendo, você está investindo na poupança para que chova bênçãos por aquilo que você está fazendo. Então o meu lema sempre foi esse, de trabalhar sabendo que tudo que você planta, você vai colher no futuro. E por isso que, graças a Deus, eu saí do basquete, mas de uma forma que em todo esse país nosso eu sou reconhecida. E isso é o melhor prêmio para todo o trabalho.
Professora, e se for para escolher um único momento, qual seria que a senhora destacaria como principal na carreira?
Eu tive muitos momentos principais, né? Na minha época de jogador, a minha ida para a seleção pela primeira vez com 16 anos... Foi um momento bastante significativo. O Mundial de 71, quando jogamos no Ibirapuera, com o Ibirapuera lotado, foi outro momento muito, muito grande, que a gente não consegue esquecer aquelas companheiras daquela jornada, que era uma equipe muito unida, muito com objetivo, todo mundo trabalhando por amor, trabalhando sério, sem pensar em outra coisa senão defender e ter orgulho de defender o nosso país. Como técnica, meu momento maior, sem dúvida, foi Cuba e também aquela vitória dentro de Cuba, no Pan-Americano. Mas se eu puder dizer, por exemplo, que eu tenho muita coisa feliz, mas se eu ter jogado 152 partidas com a camisa da seleção brasileira, jogado. E ter trabalhado 30 anos no basquete, e hoje ser reconhecido em todo lugar que eu vou, isso é o maior prêmio para a nossa vida. Você não pode marcar um momento, você tem que marcar uma vida. E a minha vida foi dedicada ao basquete, foram 50 anos dedicados ao basquete. Então agora eu estou usufruindo das glórias desse trabalho plantado.
Para a gente fechar, professora, basquete feminino brasileiro hoje tem uma realidade muito diferente da sua época. Essa nova gestão está buscando reconstruir o que ficou muito para trás, passos ainda pequenos. Mas o que a senhora acha que é o principal fator que a gente precisa buscar para o feminino se refortalecer?
Sem dúvida é o trabalho de base, sem dúvida é a preparação dos técnicos da base para que eles possam formar realmente atletas. E quando eu digo atletas, eu não estou dizendo máquina de fazer cesta, estou dizendo uma pessoa que seja completo no termo atleta, que ele tenha aquela perseverança, aquela personalidade, aquela educação desportiva para que... aquilo que eu disse, para que ele invista na poupança de Deus para colher os frutos. E que esses técnicos tenham paciência de trabalhar, porque o trabalho de categoria de base, ele é pouco reconhecido, mas eu sempre disse que os verdadeiros campeões são os atletas da base, os técnicos da base. Por quê? Porque são eles que buscam os diamantes da montanha, que cavocam, e que depois a gente recebe já a pedra quase que preciosa para poder trabalhar. Então eu admiro demais e acho que quando você ganha uma medalha pan-americana, como ganhei, eu tive a felicidade de ter na minha mão jogadoras como Paula e Hortência, alguém lá na base enxergou nelas que elas tinham talento, que elas eram um diamante bruto para lapidar. Então eu acho que o professor e o técnico da base, aliás, o que eu disse agora é melhor, o professor da base, não somente o técnico que vai ensinar a jogar, que seja realmente um professor que eduque as crianças e que forme grandes atletas. Se nós tivermos quantidade, logicamente, nas categorias de cima nós vamos ter uma qualidade melhor.
Legal, parabéns por tudo, professora.
Nada, obrigado, e vamos torcer aí para que tudo corra bem, porque eu estou vendo alguns técnicos aí, alguns pais aí muito, muito bravos, e sempre o coitado do juiz que é o culpado de tudo. Então a gente torce para que tudo termine bem e que ganhe o melhor, se possível, regatas, que eu estou torcendo, porque é a minha casa de hoje, onde eu vivo quase todos os dias.
A equipe de basquete feminino 3x3 do Esporte Clube Corinthians Paulistas conquistou o título da Copa do Brasil 3x3 na sua segunda edição. Conversamos com o técnico Luca Carvalho, que falou um pouquinho sobre essa conquista.
Cara, é sem palavras. A tecla que eu sempre bato é que o esporte tem que ser feito a longo prazo. E o nosso treinamento mostrou isso ontem. Vencemos mais uma etapa. Fomos campeões das duas etapas classificatórias da final sem perder nenhum jogo. Ontem nós mostramos um excelente jogo coletivo. Dificultou muito para os times adversários para marcar a gente. A hora que a Júlia começava a matar bola, o time fechava nela, sobrava a Evelyn, matou bola, a Luana, a Sassá, todo mundo jogou muito bem, todas muito entrosadas. Então eu só tenho a agradecer pelo empenho delas em treinar, em estar sempre comprometidas em aprender o basquete 3x3. E agora rumo a nossa última etapa do ano, a etapa final da CBB. Vamos focar também nas nossas adversárias, igual a gente sempre faz. Esperamos sair com esse título também. Além disso, queria enaltecer e parabenizar também a número 1 do Brasil, a Júlia Carvalho, que fez história com esse título, se tornando a única mulher bicampeã da Copa do Brasil.
O campeonato adulto masculino da Liga São Paulo de Basquetebol foi aberto no final de semana com grandes jogos. Conversamos com Vladimir Pereira Silva, gestor da entidade, que falou desse início da competição e também discorreu sobre uma novidade, um torneio de basquete sobre rodas que foi organizado pela Liga.
Boa noite, Batalha. Boa noite a todos os ouvintes do programa. É com muita felicidade que nós iniciamos essa nova fase da Liga São Paulo. Primeiro torneio de basquetebol em cadeiras de roda. O torneio está acontecendo aqui no Centro de Treinamento Paralímpico, com três equipes, a equipe do Sabres, a equipe do HC e do Magic Wells. É uma demanda que é solicitada há bastante tempo e o torneio está sendo realizado com muita felicidade por todos nós. É, com certeza agora vamos fazer um cronograma, vamos fazer uma reunião com todos os interessados. Algumas equipes, como Piracicaba, Prudente, Ribeirão Preto, dentre outras, Campinas, estão interessados em fazer o campeonato mais longo e paralelo com a federação. Então, assim, é com muita felicidade que a gente começa essa nova fase. E também deixando aqui registrado que nós iniciamos a segunda temporada da Liga São Paulo de Basquete, também com muita felicidade. A primeira temporada ocorreu com 14 times e houve um aumento de 50% das equipes do masculino adulto. Nós fizemos a primeira temporada com 14 times, essa temporada nós iniciamos com 21 times e graças a Deus a liga vai de vento em popa e com essa demanda show de bola. Fora as equipes do Sub-21, 6 equipes, 8 equipes do adulto feminino e vamos começar agora no início de 2019 as inscrições para as categorias de base. Gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os envolvidos, patrocinadores, a Spalding, a CBB, junto com o Marcelo Pará e o Gui Peixoto, que dão todo o apoio a nós. E também deixar registrado a força que você, Batalha, dá para essa modalidade aí que a gente tanto ama, que é o basquetebol. Muito obrigado, boa noite a todos.
A Federação Alagoana de Basquetebol completou recentemente 35 anos de existência, com excelentes serviços prestados à coletividade do basquete em seu estado e nacionalmente também. A Rádio Prado, a Rádio da Educação, conversou com o presidente Djalma Leite, que falou um pouquinho sobre esse aniversário.
Embora a nossa federação tenha completado 35 anos, eu sou apenas o terceiro presidente da federação. Então começamos com Dona Ivone Santos, que foi a fundadora, que ficou no cargo acho que uns 6 anos mais ou menos. Depois assumiu o Carlinho, né, o professor Carlos Alberto Lima, que passou acho quase 30 anos à frente da nossa federação. E agora esse ano de 2018, no início do ano, eu assumi. Então ao longo desses 35 anos, a gente tem um dos nossos orgulhos que todos esses campeonatos brasileiros de base, a gente com todo sacrifício, a gente garante a participação. A gente sempre tenta, o problema é um problema geral, mas o nosso é complicado, a questão financeira da gente estar fazendo intercâmbio e tudo, mas temos tentado participar em tudo que dá para a gente participar. Eu sei que a Confederação Brasileira está nessa recuperação financeira, graças a Deus está conseguindo, e nos últimos anos não houve um campeonato brasileiro, mas a gente, para minimizar isso daí, nós tentamos com amigos parceiros aqui das federações vizinhas fazer o campeonato, um torneio para poder movimentar aqui a nossa base. Nós esperamos que o presidente Gui consiga, como ele está conseguindo, solucionar os problemas para que a gente volte aos campeonatos brasileiros como eram antigamente. E como eu disse a você, nós tentamos sempre participar de campeonato. Então nós já tivemos títulos na segunda divisão, na terceira divisão, e isso foi muito importante para o nosso crescimento do basquetebol. E também o que deu também uma alavancada no nosso estado muito grande no basquete foi a presença da seleção brasileira. Então na época de Paula, de Hortência, de Janete, a seleção esteve aqui por 3 oportunidades, em 92, 96 e 98. E com isso aí a gente conseguiu dar uma visibilidade muito grande para o basquetebol no nosso estado. Uma outra coisa também que é um orgulho da nossa federação foi a criação do basquetebol de areia em 95, que a gente faz todos os anos, somente no mês de janeiro, que é o mês que a gente está iniciando o nosso ano, o nosso calendário. A gente bota o basquetebol de areia na praia. Então a gente já teve em várias outras, não só aqui em Maceió. A gente já fez em Paripueira, a gente já fez na Praia do Francês, que pertence a municípios vizinhos, a Praia do Francês, a Marechal Deodoro e a Paripueira, a cidade de Paripueira, que é aqui perto de Maceió. Mas nós já colocamos o basquetebol de areia. E todos os anos, desde 1995, que a gente organiza no começo de janeiro, é uma competição de areia. Então, tanto é que em 2003 o Grego, que foi presidente da Confederação Brasileira, ele fez um ofício reconhecendo a nossa federação como precursora da modalidade. Então é isso, a federação é feita com empenho, com a abnegação de muitos professores. Nós realizamos todos os anos nossos campeonatos de base, graças a Deus. A gente prioriza fazer no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente faz mais o adulto e fazemos algumas competições escolares. Para 2019, a gente pretende incrementar, dar mais apoio, incentivo ao 3x3, para que a gente tenha várias competições durante o ano. Um grande abraço.
E agora, o Momento Sião, com Petros Peixoto.
Olá, ouvintes da Rádio Prado. Aqui é Petros Peixoto, com mais um Momento Sião. No Momento Sião de hoje, eu escolhi Provérbios 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Eu escolhi esse versículo por conta que ele nos lembra o nosso papel aqui na terra, que justamente é de se lembrar do Senhor. E como a gente, lembrando do Senhor em nossa vida, nós somos recompensados. Como é dito no versículo 2, nossa vida é prolongada. Por muitos anos nós teremos prosperidade e paz. O amor e a fidelidade não nos abandonará. Se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não apoiarmos em nosso próprio entendimento, Ele endireitará as nossas veredas. E se não formos sábios nos nossos próprios olhos e temermos o Senhor, isso dará saúde ao nosso corpo e vigor aos nossos ossos. Pois para isso que fomos feitos, para alegrarmos nosso Senhor e trazer bondade para este mundo. Obrigado por mais um Momento Sião que você esteve conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou qualquer tipo de comentário, mande-nos um e-mail para siangrupebrasil@gmail.com. E estou feliz de anunciar que todos os nossos equipamentos estão prontos para começarmos nossos vídeos online na nossa página do Facebook e Instagram. Siga-nos! Obrigado, tenha uma noite abençoada e que Deus seja convosco.
E chegamos ao final da 24ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação e reportagens, Frederico Batalha. Edição da Mende Produções. A trilha sonora é com a banda Hostway, com a música O Sol Que Brilha. Esse programa é dedicado ao ex-jogador Marcel de Souza, que aniversaria no dia 4 de dezembro. Um grande abraço, Marcel, um beijo no seu coração. O nosso e-mail para contato é fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima semana.